Espaço CBN Cultura. Apresentação, Leonardo Cassano.
Estamos de volta aqui na CBN, 10 horas, deixa eu ver, 13 minutos, agora a gente vai receber, já estamos aqui recebendo a secretária de Cultura de Campinas, a Sandra Ciossi. A nova secretária de Cultura assumiu agora no dia 1º de janeiro, a gente vai entender os planos e as visões dela para o segmento cultural. Sandra, obrigado mesmo por ter vindo aqui, super prazer recebê-la, viu?
Muito obrigada pelo convite, bom dia, bom sábado a todos os ouvintes da CBN, um prazer estar aqui com você, depois de algum tempo que a gente se encontra, né, Léo?
Nossa, faz tempo, a gente estava relembrando, né, a gente tomou um café no Starbucks há 8 anos.
Isso mesmo.
Meu Deus, faz muito tempo isso já, a gente está ficando velho já, né, estamos entregando a idade aqui.
É,
já,
eu acho que a gente se conheceu exatamente nessa época, né, há 8 anos.
8 anos, nossa, e depois de passados esses 8 anos, quase 9, como secretária de Cultura aqui em Campinas, como que você recebeu o convite do prefeito Dário Saad para você assumir essa pasta, que é uma das pastas complicadas no sentido de que não tem tanta verba, você não é a menor, uma das menores pastas do governo, como que você pretende, bem, isso a gente vai desenvolver, mas como que você recebeu esse convite, como que foi essa aceitação?
Olha, eu acho que foi uma honra para mim, muito grande, né, quando eu recebi o convite do nosso prefeito, doutor Dário, porque a gente sabe, né, que por muitos lugares do Brasil, esse cargo ele não é preenchido por pessoa da área.
Sim.
Então, às vezes são pessoas técnicas, e eu fiquei muito feliz com essa preocupação dele de ter uma pessoa da área, né, próxima da vivência dos artistas, né? Muitas pessoas não sabem, mas eu nasci em família de circo, né? Então, a minha vida sempre foi dentro da arte desde que eu nasci. Então, quando eu nasci, o meu avô tinha circo, uma sociedade com uma família Seisel, né? Do palhaço Arrelia, né?
Olha.
Então, eu cresci vendo meu avô preparar espetáculos de circo e pensar como é que ia fazer figurino, contrata esse número, aquele, quem tem um bom trapezista. Então a minha vida, a minha infância foi assim, né? E aí eu fiz opção pela arte, uma opção difícil, né, no nosso Brasil. Consegui ser aluna da primeira turma de música popular da Unicamp. Então antes era tudo muito formal e a gente tinha que sair do Brasil para fazer uma pós-graduação, para ser mestre e doutor, né? Hoje nós já temos essa facilidade aqui, consegui participar então dessa primeira turma da Unicamp. Então assim, eu tenho a minha vida dedicada à arte, né? E aproveito todos esses meus conhecimentos também para dividir um pouco. Então fiz muitos anos trabalho voluntário dentro de entidades da nossa cidade que trabalham com arte, com cultura.
ONG,
né?
Primavera, né?
ONG Primavera, nos Pitalhaços. E, infelizmente, para assumir, eu tive que me desligar, porque é uma norma, é lei, né? A gente, quando assumir um cargo, não pode estar vinculado a nenhuma organização não governamental. Eu acho certo. Porque a gente vivencia muito lá dentro o trabalho, sabe das necessidades, mas a gente não pode estar nesse momento exclusivamente ligado a uma ou outra. A gente tem que olhar por todas as entidades que trabalham com arte na nossa cidade, né?
Com certeza.
Então doeu o coração, mas eu acho que vai ser por um bom motivo.
A gente conhece muito a Sandra pelos trabalhos em instituições, em ONGs ligados à área artística. Eu queria também perguntar para você qual que é a importância de ter alguém relacionado à área na pasta. Porque a gente vê que algumas pastas não tem pessoas ligadas à área. Sei lá, uma secretaria X, a pessoa nunca viu essa área na vida, começa a aprender até com os próprios funcionários de carreira que estão ali na gestão. No caso do antigo secretário de Cultura, o Ney Carrasco, ele era da área, né? Que foi um secretário que ficou, aliás, acho que o secretário que mais ficou na pasta.
Eu acho que sim.
Não foi?
Sim, sim.
Por 8 anos e é da área também. E agora você também da área. Qual que é a importância de você conhecer de fato o segmento artístico para poder de fato estar lá nessa função?
A arte, ela tem muitas peculiaridades. Que se você não vive, você não conhece, até que você engrena, que você entende as necessidades, vai um tempo. Então, às vezes, a pessoa não ter essa vivência. Eu até converso às vezes com algumas pessoas, se um técnico vai assumir essa área, ele precisaria ter uma pessoa da vivência para aconselhá-lo diretamente, porque senão você acaba atropelando as coisas que o mundo da arte precisa, né? Então, é muito importante, porque as coisas fluem, né? A gente conversa com termos musicais, termos de cena, de uma arte plástica, e as pessoas conseguem entender mais, mais fácil o processo, como ele tem que acontecer, né? Então, às vezes, a gente, por exemplo, uma coisa que o Ney falava muito, é que quando ele chegou, as pessoas da parte da finanças não entendiam por que que a gente tem um maestro e você tem que trazer um maestro convidado, se você já paga o maestro. E aí você tem que explicar que a nossa orquestra, ela tem que receber convidados para que ela seja ranqueada no mundo, né? Então, às vezes as pessoas falam, ah, mas se a gente já tem um maestro, para que que vai pagar um convidado? Porque senão a nossa orquestra, ela fica dentro da nossa cidade, pressionada aqui dentro, e ela não mostra o talento dela para fora do país, né? Sim, sim. Então a gente precisa que outras pessoas de outros países venham regir a nossa orquestra. Então é um detalhe, né? De uma das áreas, né? Então, quando você conhece, tudo flui mais fácil, né?
Falando da pasta de cultura, especialmente, né? Que a gente não tem, como a gente falou aqui, né? Uma das pastas tem a menor verba, né? Do governo, né? Parece que são 600 milhões. Agora eu esqueci. O valor exatamente, mas como que está fazendo essa gestão dessa pasta, que tem uma verba, uma das menores, sendo que uma boa parte ainda dessa verba é direcionada ao pagamento de funcionários.
Isso.
Ou seja, sobra um poucos por cento aí para você de fato trabalhar.
Tá. O nosso prefeito, Dr. Dário, nos pediu que colocássemos atividades urgentes e que a gente pudesse desenvolver nos primeiros 100 dias de mandato dele, né? Boa. Uma delas é como é que eu vou dizer aqui? Não é criação, ele já está criado, é a implantação.
Implantação
de uma lei do vereador professor Alberto, que chama-se Selo Amigo da Cultura.
Como que funciona?
Nós sabemos, então, hoje ela é uma lei, ela não está implantada. Nós estamos, nesses 100 primeiros dias de governo, criando todas as regrinhas e para apresentar para a população de Campinas como é que vai acontecer. Mas ela é uma certificação, um selo, para pessoa física ou jurídica que queira doar para qualquer equipamento da nossa cultura. Isso eu acho que vai ajudar demais, porque tanto você vai poder doar em espécie como em serviço que você, por exemplo, eu tenho uma empresa que faz manutenção de elevador para pessoa com deficiência.
Boa.
Nós temos elevador em todos os nossos prédios. Então, se eu quiser doar, souber que um dos equipamentos está com esse problema, e eu vou lá e dou uma manutenção, então eu vou poder doar qualquer tipo de ajuda que a minha empresa ou que eu pessoalmente possa fazer a qualquer equipamento. Então, pode ser para orquestra, pode ser para biblioteca, pode ser para teatro, pode ser para museu. Então, se eu tenho um acervo de livros especializados, eu quero doar. Você vai ser certificado como amigo da cultura.
Legal.
E eu acho que isso vai movimentar um bocado, porque tem muita gente que tem vontade e hoje não pode.
Sim.
Porque não existe esse canal, né?
Por exemplo, alguém tem uma empresa quem tá nos ouvindo aqui, tem uma empresa que limpa estofados. Tem o Castro Mendes, tem 500 poltronas,
sim,
700 poltronas e
limpeza de calha.
Sim.
Todos os nossos equipamentos têm limpeza de calha.
Sim.
Então, assim, o que as pessoas puderem colaborar de certa maneira para tirar esse peso do orçamento, para que a gente possa apoiar, sim, mais fortemente manifestações culturais na cidade de todos os tipos, né? Vai ajudar muito pra gente.
Bom.
E eu sei que o campineiro gosta de arte e
sim,
o campineiro é solidário.
Sim,
é
sim.
Solidário. E isso é indiscutível.
E é um público inteligente, né? A gente costuma falar, quando a gente recebe artistas de outros estados e tudo mais, o pessoal realmente bate na tecla de quanto o campineiro gosta de coisas de qualidade, de atrações de fato que fazem pensar e tudo mais. Então é impressionante como Campinas tem essa imagem perante os outros e como realmente a gente gosta do que é realmente bom, né, no segmento cultural. E eu queria entender contigo, Sandra, como que você recebeu essa pasta, que tem algumas coisas que você já pretende movimentar, mexer, algumas ideias que você já tem aí na cabeça. Lógico que a gente tá falando em duas semanas,
né? Claro,
muito curto, né, mas você já ficou com alguma coisa ali, falar, quero fazer isso, alguma coisa que já dá para dar um spoiler aqui?
Tá, sim. Olha, primeiro eu gostaria de colocar para as pessoas, porque existe um pouco de um mito aí com a minha participação anterior na prefeitura, né?
Sim.
Então, eu gostaria de esclarecer para as pessoas, você está cansada de saber isso, né? Que eu não tive nenhum cargo na administração passada. Então, eu estou chegando agora. Meu trabalho sempre foi na FACAMP, onde eu trabalho com promoção de eventos culturais e de atividades culturais para pessoas que não estão ligadas diretamente à arte.
Só vou te interromper rapidinho, Sandra, porque para quem, como a gente está aqui em Campinas, mas também mais de 60 cidades nos escutam, quem não está habituado, vou até explicar. A Sandra Cioce, que é a nova secretária de cultura, também é a esposa, eu ia falar ex-esposa, a esposa do ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que é, então, ela era a primeira dama de Campinas, né? Então, na própria posse, né, dos secretários, o Dário Saad até destinou alguns minutos até, entre aspas, para justificar por que ele te nomeou, mesmo você sendo esposa do Jonas Donizete, né? Ex-prefeito aqui de Campinas, só para o pessoal que não é de Campinas entender.
Isso, então, mas eu acho que é muito legal para Campinas também, porque eu acho que muitas pessoas me perguntam isso em 8 anos e elas não sabem. Primeira-dama não é um cargo.
Para começar, né?
Para começar, primeira-dama não é um cargo, ela não tem salário, ela não tem gabinete, ela não tem verba, ela não tem funcionário. Então, tudo que eu fiz, né, nesses 8 anos foi de maneira voluntária, auxiliando secretários da nossa cidade, né? Então, por exemplo, a assistência social, né, campanha do agasalho, era uma campanha da Secretaria de Assistência, né, e eu auxiliei as secretárias, porque a gente acaba virando uma pessoa mais conhecida do público e tem esse caminho, esse trânsito facilitado para a gente pedir. Então, por exemplo, olha, você tem uma empresa, você não quer colocar uma caixa aí para ajudar? E a campanha da Gazali tomou corpo, sim, né? Ficou grande. Até aproveito, agradeço a CBN, porque foi uma participação de vocês aqui. Nos 8 anos, incansável, foi dos jornalistas, foi da direção, muito obrigada, agradeço por isso, assim, acho que eu não tive oportunidade de agradecer publicamente por esses 8 anos de auxílio à campanha do agasalho, mas era isso, eu sempre fazia de maneira voluntária, só que eu sou professora, né? Então, ali na FACAMP, nesse trabalho, a gente aprende uma coisa muito, muito importante. Professor, ele interage. Então, na mesma maneira que você ensina, você aprende, né? E eu aprendi muito com pessoas como a Jane Valente, com Eliane Jocelaine, com o Dr. Carmino, auxiliando no Outubro Rosa, com o próprio Dr. Dário, quando ele foi secretário de esportes e auxiliava nos Jogos dos Idosos.
Sim.
Então, eu aprendi demais com essas pessoas. Então, eu acho assim que eu já tenho alguma base para começar a propor trabalhos, porque muitas vezes a gente acha que é chegar lá na prefeitura e botar as nossas ideias, e nós temos responsabilidades jurídicas, fiscais,
sim,
né?
Sim.
Não é qualquer coisa que a gente pode fazer, né? Nós temos que trabalhar com licitação, então eu não posso contratar qualquer artista que eu queira, né? Então tudo tem um processo, e esses anos convivendo com essas pessoas de muita, muita, muita capacidade, eu aprendi muito sobre essa administração, ouvindo de maneira voluntária, sempre estando próxima, né? Então aí vamos começar um pouco, conversar sobre a Secretaria de Cultura mais especificamente, né? Nós temos um corpo estável, que é a nossa Orquestra Sinfônica, e que é patrimônio da nossa cidade, e que as nossas, eu tenho certeza que as nossas pessoas amam a nossa orquestra.
Muito.
É uma paixão, é uma coisa, e é uma paixão que eu tenho também, porque quando eu estudei música, a minha professora tinha o hábito de nos levar ao concerto junto com ela ou nos ensaios, porque existia naquela época, estou falando aí de muito tempo atrás, existia uma possibilidade da gente assistir os ensaios desde que agendasse, por ser aluno de música, né? Então a gente sentava na plateia com a partitura, ia seguindo o que o maestro estava fazendo, e isso fez crescer dentro de mim um amor enorme pela nossa orquestra.
Lembrando que a Sandra é mestre e doutora em música pela Universidade Estadual de Campinas, né? Teve tese de doutorado também, né? Falando sobre música também.
Música, sim, de cinema, já juntei, eu já aprendi mais um pouquinho sobre cinema com pessoas muito, muito especiais lá na Unicamp.
Falando em música, um dos principais planos é um ano de gratuidade para orquestra,
isso,
não é? Achei incrível isso.
É isso mesmo. É isso, vai rolar. Já estamos estamos organizando. A partir do dia que o comitê da pandemia, que organiza todas as atividades na cidade, que, né, eles dizem pra gente o que pode e o que não pode acontecer, permitiu plateia aberta, deste dia, um ano sem a população pagar pelos concertos da orquestra.
Que é algo inédito, aliás, né? Porque, assim, não é um valor absolutamente alto pela qualidade absurda que tem a orquestra, como uma das principais do Brasil. Mas agora, nesse momento, sendo gratuito, vai popularizar ainda mais. Sandra, olha, eu queria falar muito...
Eu acho que não é só popularizar, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, os músicos da orquestra já têm o salário deles garantido pela prefeitura.
São concursados, né?
Isso. Então, esse valor da bilheteria, ele não é... é um valor que a gente possa descartar, porque ele vai para o fundo de cultura. Sim. E esse valor financia outros projetos, né? Mas nesse momento, a gente sabe que muitas das nossas famílias da nossa cidade estão prejudicadas economicamente por causa da pandemia. E não é um valor altíssimo, mas se você vai contar o pai, a mãe e dois filhos para ir no concerto, é um dinheiro alto. Né?
Tem deslocamento,
estacionamento. De um jeito ou de outra, a pessoa acaba gastando bastante, né?
Sandra, eu queria muito agradecer. Olha, o papo voou, né? A gente fez os nossos 15 minutos, nem deu pra falar nada, quase.
Nossa,
né?
Verdade.
Mas vamos combinar de você voltar mais pra frente, daqui um mês, dois, três meses, quando você já estiver lá ainda mais inteirada de tudo que tá rolando lá na secretaria, com mais projetos ainda, pra gente poder continuar conversando, que é um papo que não tem fim. A gente recebeu várias mensagens aqui, perguntas aqui pra você, mas a gente vai deixar isso pra um próximo papo. Então, porque agora foi uma apresentação sua como nova secretária, mas projetos e convites vão estar sempre abertos aqui para mim.
Obrigada. Nossa, voou mesmo, né? Eu sou faladora, né?
A gente também, a gente adora falar aqui. Obrigado mesmo pela entrevista. Muito boa sorte aí na gestão da Secretaria de Cultura, que é uma secretaria que a gente gosta tanto, né? Porque eu estava falando dos milhões lá, falei, vocês são 65 milhões. Parece muito a verba da secretaria, mas é pouca perante a quantidade de gastos. Então, vamos entender como que você vai fazer essa mágica aí de fazer as coisas.
Combinadíssima, a gente volta.
Muito obrigado.
Obrigada.
Ó, 10 horas e 30 minutos, a gente vai com um rápido intervalo e já volta aqui na CBN.